começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Estamos chegando junto para mais uma edição de toda semana. Olá, Juliana.
Oi, gente. Oi, Eduardo. Olha, vamos direto ao assunto porque o programa de hoje está recheado de novidades. Hoje, vamos falar sobre a importância da nutrição das ovelhas na produção dos cordeiros.
Pois é, a criação de ovinos tem aumentado no país e o mercado comprador de cordeiros para abate também. Por isso, a importância da produção de cordeiros tem se intensificado. Esse novo produto requer ovelhas férteis que desmamem cordeiros com peso adequado ao mercado.
Exatamente. Intensificar o cuidado com as ovelhas desde a época de colocar em cria até o nascimento dos cordeiros é fundamental. E com algumas ações bem simples e até sem custo, o produtor pode melhorar a qualidade nutricional das ovelhas e dos cordeiros.
Pois é, Juliana, hoje no programa vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Carlos Hoff, e com o produtor rural Daniel Barros, que dão dicas para aumentar a taxa de sobrevivência dos cordeiros.
Para a gente entender melhor, nossa colega, a jornalista Daniela Colares, conversou com o pesquisador Carlos Hoff da Embrapa Pecuária Sul. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Qual é o principal gargalo no sistema nutricional na produção de cordeiros?
A gente nota os gargalos principalmente são na fertilidade dos animais, a sobrevivência dos cordeiros e na taxa de desmame. Mas o que permeia todos esses índices que via de regra são baixos é a nutrição do rebanho de cria.
Nutrição das mães ou dos cordeiros, propriamente dita?
Das mães, que secundariamente vai ser a nutrição do cordeiro. Porque nos primeiros meses de vida do cordeiro, todas as necessidades nutricionais dele vão ser supridas pela mãe. Então, a época que uma ovelha tem maior necessidade nutricional é durante o primeiro mês de lactação.
E como suprir esse primeiro mês? O que que se sugere?
A decisão que o produtor tem não vai mudar as necessidades da ovelha. O que o produtor pode fazer no sistema pastoril, que tem variação na produção de forragem ao longo do ano, é adequar a época de maior produção de forragem com a época de maior necessidade nutricional da ovelha, que é durante o primeiro mês de lactação. Então, qual é que é o grande entrave? É adequar as duas coisas. Como é que o produtor vai chegar nesse ponto de ter os dois adequados? É acertar a época de acasalamento, que essa é a decisão mais importante do produtor durante todo o ano de produção. Que todas as outras decisões de manejo vão estar relacionadas com quando foi encarneirado e, subsequentemente, quando que vai haver a aparição dos cordeiros.
Resumidamente, qual a principal decisão do produtor?
É adequar que a época de nascimento ocorra na época de maior disponibilidade de forragem. Como é que ele consegue isso? Adequando a época de acasalamento, que é a decisão que o produtor tem. Todas essas são decorrentes dela.
Quais outras dicas que a Embrapa sugere para o produtor?
Além de definir a época de acasalamento para nascimento na época propícia, a gente tem que acompanhar a condição corporal das ovelhas durante todo o ano para avaliar a nossa efetividade no manejo nutricional do rebanho de cria. Uma outra coisa muito importante é não descuidar dos carneiros, porque um carneiro pode interferir na fertilidade de 30 ovelhas ou até de 100 ovelhas, dependendo do número de ovelhas que ele for acasalado. Outra coisa que a gente é importante fazer no rebanho de cria é monitorar a cobertura dessas ovelhas através do sistema de cores, que é para identificar quais são as ovelhas que estão férteis e quais as ovelhas que não conceberam, que estão falhadas e precisam ser retiradas do rebanho de cria para diminuir a competição dessas ovelhas que não vão produzir cordeiro com ovelhas que estão gestantes e que precisam ser bem alimentadas. Uma outra importância que é acompanhar o rebanho de cria durante a aparição, que às vezes com alguma intervenção pontual a gente pode resolver alguns problemas que podem acontecer durante o parto. Uma outra coisa que é importante fazer, se o rebanho for parir e não tiver nas condições ideais, ainda tem chance. A gente sabendo, diagnosticando isso a tempo, a gente pode preparar uma suplementação adicional de grãos para essas ovelhas para facilitar que elas entrem na temporada de parto em melhores condições e tenham condições de produzir colostro em volume e em qualidade adequadas. Se tudo isso falhar, a gente ainda tem como resgatar os animais que por acaso estiverem com problemas de hipotermia. Quer dizer, nas nossas condições, quando os cordeiros nascem na época de frio e que não tem uma suprimento adequado de colostro, eles podem ficar hipotérmicos. Feito tudo isso, a gente tem que fazer um balanço no final do ano, porque a fertilidade é uma característica que pode ser selecionada. Então nós podemos todo ano selecionar o nosso rebanho para fêmeas mais férteis ou fêmeas férteis, tirando as ovelhas improdutivas do rebanho.
Olha só que interessante, hein? Então quer dizer que a preocupação com a nutrição se dá desde as mães até os cordeiros. Assim, o produtor estará aumentando em 90% a taxa de sobrevivência dos animais.
Conversamos agora com Daniel Barros. Ele é médico veterinário, consultor e produtor rural lá de Erval, no Rio Grande do Sul. E também é criador das raças de ovinos Correia Dali e Hampshire Down. Daniel, quais as suas dicas para que a cordeirada que está nascendo não tenha problema de nutrição nos primeiros dias?
Fala, produtor!
Neste momento, mês então de abril, que estamos aí prévio ao início da temporada de nascimento dos ovinos, é de fundamental importância para os produtores, para aumentar a taxa de sobrevivência. Algumas tecnologias que são bastante simples e algumas que são aqui apenas questão de atitude, não requerem nem desembolso por parte do produtor. Uma delas é fazer ultrassonografia do rebanho. Para quê? Para que consiga saber quais ovelhas estão prenhas de partos simples, quais ovelhas estão prenhas de partos múltiplos e quais ovelhas estão vazias. E a partir daí separar animais por demanda. Animais de maior demanda são as ovelhas de parto duplo, principalmente as borregas, borregas de parto simples, ovelhas de parto simples e, por último, como descarte para comercialização, ovelhas vazias dentro da propriedade. Segunda atitude, que tem custo zero, separar as ovelhas por condição corporal numa escala de 1 a 5. Ovelhas que estão com condição abaixo de 3, principalmente borregas, dar uma atenção especial, principalmente na questão nutricional, para que a gente consiga elevar a condição corporal dessas ovelhas e elas parirem com melhor condição corporal. Ponto 3. Esquila pré-parto. É apenas uma mudança da época tradicional de tosquia, que é setembro, outubro e novembro, antecipar para o período pré-parto, que isso faz com que tenha um aumento no tamanho da placenta, um aumento do peso de cordeiro e também um aumento na qualidade, no volume de colostro produzido por essa ovelha. A gente tem que se atentar, porque a ovelha esteja com uma boa condição corporal, que tenha um abrigo, pentes altos para tosquia, ou capas de proteção, que também a gente pode confeccionar para colocar aí nos 10 primeiros dias pós-tosquia. Então são atitudes bastante simples que a gente pode implementar: a avaliação de condição corporal, a ultrassonografia para a parte das ovelhas, a tosquia pré-parto. Também existe a técnica do flushing, nada mais é do que aumentar a oferta proteica energética por via de rações, suplementos ou pastagens no terço final de gestação, para que essa ovelha tenha um cordeiro mais pesado ao nascimento e uma maior produção de colostro. A gente pode lançar mão de pastoreios horários, que a gente consegue subir bastante a capacidade de suporte das pastagens, utilizando essa ferramenta, essa tecnologia que é extremamente simples, que é colocar as ovelhas de 1h30, 2 horas, numas pastagens de melhor cultivada, retirar ao final desse período. Com isso, a gente consegue mais do que duplicar a capacidade de suporte das pastagens, utilizando o pastoreio horário. Então, é uma ferramenta bastante simples também, que o produtor pode estar utilizando. Então, acho que, no resumo, essas 3-4 tecnologias aí, tenho certeza que garantiriam um impacto e a gente conseguiria sair do nosso 50, 60% de taxa de sobrevivência para em torno de 80, 90%, que seria adequado, e conseguir desmamar mais de 100% ainda com as ovelhas que têm partos múltiplos. Tecnologias simples que estão ao alcance de todos os produtores, apenas é uma questão de atitude ou pequenos desembolsos.
Olha só que legal. Além dos cuidados com os recém-nascidos, é possível reduzir a mortalidade de cordeiros nos primeiros dias de vida com suplementação energética na semana que antecede o parto, para melhorar a qualidade e a quantidade do colostro produzido pelas ovelhas.
Isso mesmo, Eduardo. Agora a Daniela traz uma receita que parece muito boa: escondidinho de carne ovina.
Olha só que legal. Muito bem-vinda essa receita, hein? Então vamos a ela.
Receitas do Prosa.
Vamos lá, nossa receita de carne ovina. Hoje vamos falar do escondidinho de carne ovina. caneta e papel na mão e vamos anotar a receita. Para o recheio, 1 kg de carne ovina picada, 2 dentes de alho picados, 2 cebolas picadas, 2 tomates italianos sem pele e sem sementes, meia xícara de cebolinha verde picada, 1 colher de hortelã fresca picada, sal e pimenta do reino a gosto e 1 litro d'água. Para a massa, 1 kg de aipim cozido em água com sal, água do cozimento do aipim, 1 kg de requeijão, 1 colher de sopa de manteiga e queijo parmesão a gosto. Agora vamos ao modo de fazer. Vamos lá. Pegue a carne picada com o mínimo de gordura, dê uma leve fritada, adicione a cebola e o alho e deixe cozinhar. Quando reduzir a água, acrescente o tomate. Coloque um pouco de água, aí adicione depois a cebolinha verde picada, o hortelã ou a menta. Pronto, o recheio já está pronto. A segunda parte, agora vamos para a massa. Cozinhe a mandioca ou o aipim, separe um pouco dessa água que foi cozida. Amasse bem a mandioca, depois coloque o requeijão. Aí pegue o prato que vai ser montado. Vamos então à terceira parte, que é a montagem do prato. Coloque a massa no fundo, por cima a parte da carne e por cima dessa parte da carne a parte da massa de novo, ou seja, a da mandioca. Coloque queijo ralado por cima e está finalizado. E aí leve ao forno. Deixe alguns minutos e está pronto o nosso escondidinho de carne ovina e bom apetite.
Muito fácil essa receita, Juliana. Acho que até eu acerto fazer, viu? Tá aí, gostei.
Eduardo, faça e traga um pouco pra mim. E agora vamos ouvir um pouco de Estância Velha Sou Eu, canção de Guilherme Colares, músico de Bagé, Rio Grande do Sul.
Então, Juliana, vamos ouvir esta bela canção regional.
Favas contadas.
Estância velha sou eu, que sinto, que penso e canto. Ofereço este acalanto ao que foste, que resiste ao progresso duro e triste, que ameaça o teu valor, dor, angústia e dissabor, que ao despatriar nos insiste. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e sonho como Anguera tristonho pelos ermos campos vastos, com saudade dos meus bastos, sangas, grotões e peraus, são tropas cruzando o val do rim destes tempos gastos. Estância velha sou eu, que sinto, que penso e sei, és o legado que herdei dos sonhos dos meus antigos, testamento proferido, timbrado a pó de mangueira, inventário de fronteira.
Que música linda! Pena que nosso encontro chegou ao fim. Se tiver alguma dúvida em relação ao tema do programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Pecuária Sul. Anote aí o número: DDD53, telefone 3240-4650. Repetindo, DDD53, telefone 3240-4650.
Se preferir falar com a gente pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Ficamos por aqui. Até a próxima, meu amigo e minha amiga.
É isso aí. Grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Daniela Colares. Edição, Selma Beltrão. Locução, Juliana Freire e Eduardo Pinho. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.